Senador Pedro Chaves, o senhor apresentou agora um novo relatório tratando da regulamentação dos serviços móveis de transporte, não é? Que inclui o Uber, o Cabify, 99 táxis. Quais foram as principais mudanças agora nesse novo texto?
As mudanças fundamentais no texto foi que nós definimos obrigações para todo sistema que usa aplicativo, né? E plataformas de internet. E entre eles inclui o Uber, inclui o Cabify, inclui o 99 e outros serviços que eventualmente venham a prestar serviços aqui para a comunidade. O importante é que, primeiro, eles não usam placa vermelha, porque é um serviço privado, fica definido uma vez por todas. Eles têm que pagar todos os tributos que são pagos pelos taxistas, sem nenhum privilégio nesse sentido. Eles têm que fazer seguro da pessoa física, que realmente é usuário do Uber, né, do carro. Tem que haver seguro também do carro. A empresa é responsável, é solidária ao motorista. Às vezes o motorista não tem capacidade de pagar um tratamento médico, então a empresa é solidária totalmente a isso. Então são dados assim que eu acho que dá muita confiança realmente ao usuário e dá credibilidade. Por outro lado, o Uber não pode ter ponto fixo, isso é ponto do táxi, não tem pista exclusiva, não tem desconto na aquisição de carros. E outra coisa importante, o motorista está associado a um determinado carro. O carro tem que ser cadastrado na plataforma, obrigatoriamente, e o motorista só pode dirigir aquele carro. Então há uma vinculação, carro e motorista.
Mas ele não precisa ser proprietário do carro.
Não há necessidade de ser proprietário. O importante é que o carro seja cadastrado e ele seja vinculado ao carro. Há uma relação entre o motorista, pode dirigir aquele carro, porque os dois são cadastrados para aquele carro. Porque quando o usuário pede um carro, o motorista é obrigado a mandar a fotografia, a marca do carro e a placa do carro.
Em relação à questão dos antecedentes criminais dos motoristas, isso também foi uma coisa que foi bastante debatida nas audiências que foram promovidas, não é?
Exatamente. Nós exigimos antecedentes criminais em todos os níveis, desde até problemas cíveis, criminais, trabalhista, qualquer tipo de infração que ele tem e maus antecedentes, ele fica proibido de dirigir o Uber.
As empresas, elas costumam dizer que elas não contratam os motoristas, elas são apenas prestadoras de serviços, motoristas é que contratam o serviço delas. Agora elas vão passar a ter que assumir obrigações trabalhistas.
Exatamente, ela está totalmente equivocada, porque ela é obrigada a mandar mensalmente, quando solicitado, para o poder público, todos os dados, o nome de todos os motoristas, ficha completa deles, os bons antecedentes, a marca do carro, tudo isso, porque o poder público vai ser o fiscalizador do Uber.
Esses aplicativos, eles têm feito uma campanha intensa nessas últimas semanas, estão mandando mensagem para todos os celulares, mandando e-mail. O senhor acredita que essa participação das empresas está, de alguma forma, influenciando a votação do projeto?
Não está, porque a Datafolha fez uma pesquisa, 80% da população brasileira quer a permanência de Uber, e que depende disso. E o Uber é um outro nicho de mercado. Ele pega aquele mercado que não é pego pelo táxi. Pessoas da periferia, que não tinham acesso ao transporte individual, começam a ter essa possibilidade. E os preços são extremamente baixos, até os que pegavam ônibus, então deixa, e os que tinham carro, você via, por exemplo, nas ruas principais, às vezes motorista, um carro grande com um motorista usando, então com isso acho que vai melhorar muito a mobilidade urbana do país.
E uma última pergunta, você acredita que com a regulamentação vai acabar, enfim, esses lamentáveis episódios de confrontos entre os taxistas e os motoristas dos aplicativos?
Olha, existe na verdade um conflito natural, porque o preço do Uber pela concorrência é um preço bem bastante baixo, enquanto o preço do taxista já é tabelado. Eu acho que vai ter uma equalização de preços. Aí vai parar realmente a briga. Mas eu acho que ainda vai ter um certo tempo até acomodação.
Muito obrigado pela entrevista, Rádio Senado.
Eu que agradeço. Um abraço.